Terça-feira, você já sabe, é dia de terça da Eva e Eva já tá por aqui. Oi, Eva, boa tarde pra você. Como é que você tá, minha comadre?
Oi, Su, boa tarde, boa tarde. Gente, eu tô cansada, Su.
O sol deixa a gente mais cansada, sabe? Esse clima, esse mormaço e tudo, a gente tá aqui confortavelmente, mas... confortável que eu falo, gente, porque a gente é chique, né? Tá no ar-condicionado. Tem que dizer assim. A gente tá se achando.
Tá se achando num calor desse, minha senhora. Isso tá é se achar, isso é luxo.
Tem que se achar, porque é luxo mesmo. Obrigada, viu, Valderico Júnior? por esse emprego. Obrigada, Renatinho, muito boa. Então, gente, brincadeiras à parte, mas obrigada mesmo, viu, meninos? Hoje é terça da Eva. A Eva falou aqui que tá com calor, mas esse clima...
Não, eu falei que eu tô cansada. Você que tá com calor.
Não, agora eu não tô com calor, não. Eu embolei tudo. Eita, que eu ia falar.
Eita, lasqueira, relaxa,
fui
respira.
Falar de chefes, fiquei nervosa, gente. Acontece. Então, mas esse tempo, assim, deixa a gente meio...
Eu tô cansada, né?
Hoje é só terça-feira, a semana mal começou, gente.
E a minha já volta ao normal essa semana, né?
Boa sorte pra você.
Toda semana aquele 604 km de quinta-feira aí, volta no outro dia,
boa
na
sorte
sexta.
Pra você. Já tive essa vida, gente.
Meu 604 km semanal, minha senhora. Começou sábado, na verdade. Fui sexta-feira de noite, voltei sábado de manhã, tá? Fui sexta-noite, vou ter sábado de tarde. Sábado, 7 horas da noite, eu tava em casa.
Caramba.
Então, já é o cansaço mesmo
acumulado, né?
Essa semana, na verdade, até começar de uma maneira até um pouco mais complicada hoje. Mandar um beijo, um carinho pra família do Felipe.
Sim.
Né? A gente recebeu essa notícia com muita tristeza, eu particularmente falando, porque eu fui professora de catequese. Eu fui professora de crisma, na verdade, do Felipe... E aí depois a gente ajudou a fundar o grupo jovem que tínhamos lá na Barra. E dos meninos, né, ele era o mais rebelde. Eu fico brincando que ele era o rebelde, mas era do coração, um dos corações mais puros. Então dá aquele beijo, aquele abraço para a família, que eu imagino o quanto que deve ser doloroso e o quanto que deve ser difícil. E o importante nisso, Su, é que a gente entenda que nós não temos todos os dias como nós achamos que temos. A gente briga com as pessoas, a gente deixa de falar com as pessoas, a gente brinca com os sentimentos dos outros de modo geral, seja em relação à amizade, em relação à paz, em relação ao trabalho, achando que nós vamos ter o tempo inteiro, achando que nós teremos a vida inteira e não sabemos o dia que nós vamos. Então que hoje a gente possa começar com essa reflexão mesmo, sabe? O que é que a gente está deixando fazer para amanhã? Quais são as palavras de carinho e de amor daquelas pessoas que a gente gosta? Nós estamos deixando de falar, nós estamos deixando de viver. Então, a vida é muito curta, é muito breve. Ela diz o dia que chega, mas ela não diz o dia que ela vai embora. Então, que a gente possa aproveitar esse meio do caminho.
Com certeza, Eva. Agora, 3h34, gente. A edição de hoje, terça-feira, 7 de fevereiro, do Terça da Eva, chegou. Qual o nosso tema de hoje, Eva? Conta aí.
Relacionamentos abusivos, dona Suzy Luz.
Pois é, relacionamento abusivo. Quem nunca teve um relacionamento abusivo? Eu acho que todas as pessoas que já se relacionaram afetivamente com alguém já tiveram relacionamentos abusivos. E às vezes as pessoas nem percebem, né?
E às vezes nós somos os abusadores e não percebemos.
E não percebemos também.
Isso
pois
também
é
importante. Porque normalmente quando a gente fala... Se eu perguntar a você, Su, relacionamento abusivo... Qual a primeira coisa que te vem à mente?
Ai, que eu não gosto que você dance assim, né? Pô, você tá dançando assim muito espalhafatosa.
Tá se achando demais,
tá se achando
mostrando demais.
Tá se mostrando. Ai, ó, e esse short aí? Muito curto, nossa. Não gostei desse short, cara. Você ir pra academia com um short desse tamanho?
Mostrando tudo? Não tá vendo que não é?
Pois é, frases como essas são frases aí de um relacionamento abusivo. Então, simplesmente querer fazer outra pessoa passar de louca?
Acontece. Mas a gente sempre acha que relacionamento abusivo tá relacionado a casais.
Mas não é, gente.
E não é.
Até amigo, hein?
Até amigo. E às vezes nós temos relações de amizades que são muito mais abusivas do que as relações afetivas entre homem e mulher ou entre homem e homem. Importa. Mas existem que são muito mais abusivas. E aquelas relações de mãe e de pai abusivo?
Caramba.
E aqueles filhos abusivos para com seus pais?
Yes.
Então, quando a gente fala, gente, de relacionamento abusivo de modo geral... A primeira coisa que todo mundo pensa, que todo mundo imagina, é um relacionamento amoroso entre um casal. E que o homem é o abusador e a mulher sempre a vítima. Mas a gente precisa, primeiro ponto de hoje, Su, tirar esse paradigma.
Exatamente. Então, ó, ciúme excessivo, violência psicológica, verbal e até mesmo violência física são aí alguns sinais de um relacionamento abusivo.
Abusivo, até porque qualquer relação abusiva, ela pode acontecer em quaisquer tipo de relacionamento. É uma relação interpessoal? Pronto, você já tem elemento suficiente pra gente poder encontrar, infelizmente, um relacionamento abusivo e que mexe com o psicológico de todo mundo, né?
Pois é, gente, não é necessário mesmo só ter somente a agressão física para que um relacionamento abusivo seja caracterizado assim como um relacionamento abusivo. Muitas vezes esse abuso ele vem disfarçado aí de excesso de carinho, de excesso de amor, com a dose de manipulação, uma dose de controle sobre o outro, né? Como eu citei aí do uso de roupas, das amizades, do jeito de dançar, das redes sociais, enfim. E além disso, o abusador... A gente pode começar falando do abusador, Emma?
Pode, claro.
Pois é, ele se coloca no lugar de vítima pra poder fazer essa manipulação aí na sua cabecinha.
Nossa cabeça. Aquele narcisista, né? Aquela pessoa que fica ali o tempo todo...
Se olhando no espelho.
Se olhando no espelho, só você é o errado, só você é o culpado. Ele ou ela é o bom, é a boa. E como que a gente consegue identificar que nós estamos em um relacionamento abusivo? Nós temos alguns pontozinhos que são importantes. Primeira coisa. Primeiro ponto crucial. A pessoa anda te monitorando constantemente? Você pensa que é cuidado, que é zelo, que é carinho, que é querer saber onde o outro tá. Mas às vezes esse controle sobre a vida do outro tá dizendo o quanto que a pessoa é possessiva. Todo mundo tem um pouco de posse. Eu tenho. Vou mentir?
Eu sou ciumenta.
Então, eu não sei se eu sou ciumenta não, mas não abusa demais não. É. Que é.
Não, eu sou ciumenta dos meus amigos e tudo mais. Mas assim, é difícil você se sentir como um abusador por conta disso. Acho que é um ciumezinho
difícil.
Leve, né? É um ciumezinho leve.
Porque assim, ó, é mais fácil, até porque a gente sempre escuta falar muito dos relacionamentos abusivos, sim, das violências e tal. E normalmente nós não conseguimos inverter os papéis. Em uma relação, o que é que eu tenho feito? Quais são as minhas posturas? Quais são as minhas condutas? A pessoa tá me monitorando, beleza, mas será que eu também não tô fazendo o mesmo? Será que eu, naquele momento, não tô sendo a pessoa que está abusando? Então, por exemplo, falando da questão do monitoramento constante, tá, gente? Muitas vezes, por diversas palavras, ou até mesmo pela questão do ciúme, ou parceiro ou a parceira vão ter comportamentos abusivos para poder monitorar pessoas em diversas escalas. Desde ficar checando as mensagens nas redes sociais, as mensagens em aplicativos, por exemplo, WhatsApp, ou ficar reparando com quem comenta suas fotos. Você tá aqui conversando, você acha que é zelo? Quem é essa aqui que tá falando com você? Quem nunca fez, gente? Quem nunca parou para olhar? Eu sei que é feio. Até o que eu vou admitir, mas eu acho que a gente tá aqui pra poder conversar sobre a vida real.
É, eu tô até um pouco assustada, né? Preciso conversar com minha psicóloga.
Sobre a vida real. E o que é que acontece? Eu já tive uma situação, sim, de estar do lado. Isso é chato. Depois eu não me reconheci na postura que eu tava tendo.
Sim.
Eu disse, não, deixa eu ver, tá falando com quem? Eu falei, gente, eu tô doida. Eu tô perdendo a compostura, eu tô perdendo a noção do mínimo do amor próprio. Não significa que é falta de confiança. Pelo menos pra mim. Se eu estou em um relacionamento, o meu telefone é um número só. O mesmo número que eu uso pro meu profissional, eu uso pro meu pessoal. Então as pessoas que conversam comigo podem ser trabalho, podem ser pessoais. Então a minha premissa é o seguinte, Su. Se você chega pra mim, desabafa comigo em uma mensagem no WhatsApp, você tá desabafando comigo. A pessoa que está se relacionando, namorando comigo, ela não é extensão minha. Você pode confiar em mim, mas pode não confiar nele.
Sim.
Então, quando você senta e você conversa comigo, você tá conversando comigo. Não me dá o direito e nem dá o direito ao meu parceiro de analisar as coisas, de falar, de procurar, de acabar te julgando por alguma situação. Porque não foi a ele que você conversou, foi a mim. Então, se você tá em um relacionamento, e tem gente que acha que isso é besteira. Não, mas pode olhar. Não, não é. É um dos primeiros sinais de que nós estamos em um relacionamento abusivo, é essa constância de monitoramento. Você pensa que é carinho, você pensa que é zelo, e não é. Claro, tudo na devida proporção, tudo no devido limite.
É, perceber até que ponto, né, isso é saudável, né? Isso, Eva?
até que ponto isso é saudável. Se você verificar que toda foto que posta, você vai olhar. Pronto, eu vou de novo eu, né? Eu não tenho juízo muito certo, não. Vai. Certa feita, espero que quem é não esteja nos ouvindo, eu namorava com a pessoa que era um rapaz muito bonito, diga-se de passagem. Infelizmente, não precisava ser tão bonito. Não precisava. E aí, como ele tinha uns ombros muito largos, malhadão, ele tirou uma foto. Olha, gente, eu tô lembrando da cena da foto. Ele tirou a foto embaixo de um chuveiro, de costas, e a água caindo. Suzy, quando eu vi aquela foto postada, eu surtei. Mas é de surtar mesmo, que eu cheguei pra ele, vem cá. Você acha que isso aqui é foto de um homem comprometido? Você tá querendo o quê? E eu surtei. Mas eu entendi que o problema não foi a foto. Foi a minha insegurança. Não era o outro. Não era a postagem dele.
Suzy chegar tá nervosa porque não, ela faria... Eu acho outra coisa. Eu não postaria uma foto dessa.
Não, eu também não achei legal. Eu fiquei surtada na época. Eu realmente não gostei. Foi uma confusão. Tanto que ele... Mas eu apago bem a foto e digo, bom... Por mim, nem teria votado. Que eu acho que você tá se expondo demais. E só quem pode estar vendo sou eu. Mas eu nem lembro se ele acabou apagando ou não. Eu acho que pra não ter um problema maior, o bichinho acabou apagando a bendita da foto. Mas assim, gente... Mas sério mesmo.
Mas
naquele
deu um bom
momento,
senso aí também, né? Houve... Gente, não dá pra deixar passar isso.
Não dá. Houve uma coisa assim que eu falei, pra quê? Você não é modelo, você não trabalha com isso. Já não tem mulher demais nesse mundão. Mas é sério,
já
gente,
tem gente desejando. De mesmo você colocar esse tipo de aí imagem.
Fica expondo,
e aí se expor desse jeito, vai ter muito mais pessoas além te desejando, né? Cara, não sei se eu tenho.
Não faz isso,
aí,
gente. Assim, claro que cada um faz o que quer, mas tenta não machucar tanto o coração dos coleguinhas, né? A gente agradece. Mas é sério, Su. Só que naquele momento, eu me comportei de uma maneira abusiva. Mas que eu não tinha conseguido compreender. Hoje, com a maturidade, com as outras formas de pensamento, a gente consegue entender. Claro que a gente passa por outras experiências, nós mudamos os nossos pensamentos. Na época eu tinha 27, 26 anos, então alguns aninhos atrás, o pensamento era outro, a cabeça era outra. Eu acabei entregando, né? Quando a gente falou isso, ninguém. Mas enfim, o pensamento era outro. Uma outra coisa importante de relacionamentos abusivos é quando o parceiro ou a parceira começa a te diminuir.
É. Isso aí é complicado, né? Tem aquele constrangimento ali em público. Interromper a fala da outra pessoa.
Fala.
Ridicularizar. Não aceitar ser questionado. Tem a mesma restrição de liberdade ou até mesmo a restrição financeira, né, Eva?
Principalmente. Aí um outro ponto, não sei se você consegue verificar ou se os nossos ouvintes também conseguem entender, é que a linha tênue entre o relacionamento abusivo e a violência doméstica. Elas são muito próximas. Os relacionamentos abusivos, em via de regra, de alguma forma, nós estaremos cometendo um tipo de violência psicológica. No mínimo.
Sim.
Você não vai chegar no relacionamento abusivo, insiste, para uma violência física propriamente dita de início. Mas nós começamos com a violência emocional, com a violência psicológica. Porque se você monitora o outro, a primeira coisa que você cerceia do outro é liberdade. Você já não é quem você gostaria que fosse. Você já não fala as coisas que você quer falar. Porque você tem medo de quem tá do teu lado te julgar pelo que você tá falando.
Sim.
Depois, nós vamos pra um parceiro ou uma parceira que fica o tempo todo te diminuindo, te interrompendo, te menosprezando, dizendo que você não entende, que você não tem capacidade, que você não tem competência, que você não entende daquele assunto, que você tá falando besteira, que você tá falando abobrinha. Então já é um segundo ponto de alerta. Um outro ponto de alerta. As pessoas, a pessoa, de alguma forma, ela vai tentar mudar hábitos que fazem parte de quem você é.
Tentar te coibir.
Uma coisa é a personalidade. Existem situações, no meu pensamento, se nós estamos em um relacionamento, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, senão o relacionamento não dá certo. É impossível pra... Ele não abre mão de nada. Velho, vai ficar solteirão, vai ficar solteirona pro resto da vida. Não adianta. Relacionamento é abrir mão. Mas o que é que eu posso abrir mão que eu não perca a minha personalidade, que eu não perca a minha essência? É o primeiro ponto que a gente tem que entender quando nós estamos em uma relação. O que é que eu consigo conviver? Quais são os defeitos do outro que se encaixam nos meus defeitos e a gente consegue ter uma tranquilidade de convivência em meio a essa turbulência dos defeitos? Mas quando é algo, por exemplo, eu durante muito tempo, eu fiz boxe. Então eu hoje voltei a pedalar. se eu tô com alguém e a pessoa começa a criticar o fato de estar pedalando ou não querer que eu continue pedalando, já tem uma coisa errada.
É, te afastar de coisas que você gosta, né?
De amigos que você gosta. É. Então, assim, vamos também ter esses pontinhos. Um quarto ponto é se seu parceiro se importa apenas consigo mesmo. O egocentrismo. É um outro ponto de relacionamento abusivo. Quem nunca passou por isso? De estar com alguém. Você passou um dia de cão. Você chega, você quer compartilhar o que aconteceu com você. Você quer o mínimo de reciprocidade. E aí você começa a contar e a pessoa já te interrompe e só fala dela e você não consegue terminar de falar.
Difícil, hein?
E isso não acontece uma vez. Isso acontece de maneira corriqueira. Outro ponto. Seu parceiro não entende seus sentimentos ou faz joguinhos emocionais. Ô, Suzy, quer ver me deixar com raiva? É sumir no mundo. Ô, menina!
Não suma no mundo.
Não suma no mundo, minha gente. Gente, essa história, esses livros de autoajuda, né? Esses dias eu parei, quando eu pensei em falarmos do tema de hoje, eu parei pra ler dois livros.
Sim.
Um, O Poder do Sumiço, alguma coisa assim, o termo, e Aprenda a Fazer Falta, alguma coisa nesse sentido. E todos eles não trazem uma premissa de que quanto mais você corre atrás de algo, mais esse algo não olha pra você. Vamos pensar em uma corrida, propriamente dita. Primeiro e segundo lugar. Primeiro lugar, ele tá onde? À frente, concorda comigo?
Sim.
O segundo tá logo atrás. Se o primeiro lugar ficar toda hora olhando pra trás, ele vai conseguir permanecer onde ele tá?
Não, ele pode até tropeçar e cair.
Mas o segundo não tá o tempo todo olhando pro primeiro? A mesma coisa é um relacionamento abusivo, onde um ama demais e o outro de menos. A gente sempre vai ter alguém que vai estar na frente. E quem tá atrás, que ama demais, querendo chamar a atenção, quem é que vai sofrer mais? É quem tá lá na frente correndo como se nada estivesse acontecendo? Ou você que tá aqui atrás tentando alcançar essa pessoa e você não consegue chegar e o sentimento só aumenta, a frustração só aumenta e você luta no barco sozinho? Então, se nós estamos em relacionamentos que a pessoa que tá com você, ela faz joguinhos emocionais, ela brinca com o seu sentimento. Um exemplo. Não gosto que me chame de bonitinha. Por exemplo, respeita. Talvez quando você a chame de bonitinha ou quando você o chame de bonitinho, você desperte nele ou nela um gatilho.
Sim.
Que vai trazer algo ruim para um relacionamento que era bacana. Olha, eu não gosto que me dê beliscão. Respeita quando ela te pedir isso, respeita quando ele te pedir isso. Você não sabe o que aquele beliscão nele ou nela representa. Nela pode estar trazendo algum relacionamento violento que ela viveu.
Sim.
E aí quando você belisca, ela já subentende que vai apanhar de novo. Nele é a mesma coisa, ou porque apanhou na infância. Enfim, ines gatilhos. Então, a gente já falou ano passado, Sul, sobre responsabilidade afetiva. Vamos ter essa responsabilidade afetiva em todos os nossos níveis de relacionamento. Então, se a gente brinca com o sentimento do outro, se a gente nos brinca com a fraqueza que nos é apresentada pelo outro, já fica esperto. Possivelmente você já está dentro de um relacionamento abusivo e não vai ser a primeira coisa que a pessoa vai fazer. É uma cadeia. Começa
ali,
pela fiscalização,
pior, cara.
Depois a gente vai para uma questão de te reprimir, de tirar você do seu seio, das coisas que você gosta, você começa a perder a sua identidade e aí a gente começa a brincar com o sentimento do outro. Porque quanto mais frágil emocionalmente o outro tiver na minha mão, mais domínio sobre ele.
Parece até sutil, né? As coisas acontecerem. Primeiro fala da sua roupa, depois fala aí dos seus amigos, do seu comportamento, enfim. Aí depois fica nervoso, nervosa, pega alguma coisa e joga no chão, ou dá um soquinho na parede.
Cuidado, o próximo
corre.
Soco é na sua cara.
Corre, você corre, viu? Deu um soquinho na parede.
Já foi. Deu um soco no volante, já foi.
Sai de perto, gente. Bom, relacionamento abusivo é o tema do Terça da Eva de hoje. Agora, 3h51, tem música, tem jogo de aposta com o Gessi.
É, Gabriela FM.
Terça da Eva rolando aqui na Gabi, 3h53, relacionamento abusivo é o tema do Terça da Eva de hoje. Tem algumas pessoas participando, a Creuza no Nossa Senhora da Vitória, um abraço, Creuza. Abraço pra Daiane Bonfim também. Ah, e tem ainda a Nanda Souza, um pessoal pra você. Um abraço pra vocês aí, o pessoal da Virtuals, Moda Íntima. Nanda, beijo, Nanda. A Inês aqui do Banco da Vitória também tá ouvindo. Terça da Eva tá rolando, relacionamento abusivo. Nós estamos tratando esse tema do Terça da Eva de hoje. A gente tá falando das formas também de um relacionamento abusivo, que às vezes, gente, eles são bem sutis, né? Em geral, são vistas muitas vezes como forma de amor, como forma de proteção pro bem da mulher ou do homem, enfim. E controlar, por exemplo, o tipo de roupa que a pessoa deve vestir, as redes sociais, se tem senha nas redes sociais, a senha do celular. Além de um ciúme excessivo, tem também a vitimização, né? E segundo especialistas, Eva, tem uma pesquisa aqui dizendo que essas atitudes, essas características de relacionamento abusivo, elas vêm acompanhadas de frase como "só faço isso porque te amo muito". Sim. Ou "esse é o meu jeito de demonstrar amor e carinho", que buscam normalizar esse tipo de comportamento controlador.
E às vezes o outro nem sabe que tem esse comportamento controlador. Por muitas vezes a pessoa faz isso sem necessariamente fazer, porque quer machucar. Às vezes a pessoa não sabe. Como eu falei aqui, por exemplo, eu tive um comportamento abusivo que eu não sabia que era até então. Com o tempo a gente vai e descobre. Então se você tá em uma situação como essa, é um relacionamento que você quer muito, que você quer continuar, que pra você ainda vale a pena, tenta terapia de casal. Hoje nós temos N caminhos pra poder fazer com que as coisas fiquem certas. Estamos também numa fase da sociedade de modo geral, os corpos estão presentes, mas as mentes estão distantes. A gente consegue estar ali com o corpo, mas a gente não consegue dividir os problemas, os receios, os medos. A gente não é a gente em algumas coisas. E para tentarmos finalizar hoje, Su, 6 frases importantes que nós não devemos dizer para a pessoa que está em um relacionamento abusivo. Primeiro, a gente de fora consegue enxergar primeiro do que quem está de dentro.
É verdade.
Primeira coisa. Segundo ponto, todo mundo acha que tem a fórmula certa da felicidade do outro. É quando tu vai olhar a vida do outro, tá mais bagunçada do que a tua. Então vamos evitar algumas frases. Por exemplo, porque você ainda tá com esse canalha ou com essa bandida? Outra frase, você é um idiota ou um idiota porque ainda tá com ele ou tá com ela? Ele é um canalha, ela não presta, ela é rodada. Você está com ele porque você quer. Você não se dá o valor. Eu não falo mais nada, a partir de agora é com você e com ele, o que der pra ruim, deu pra bom, problema seu. Gente, quando você já tá em uma situação como essa, da mesma forma que quem passa por uma violência doméstica, o seu psicológico, novamente, ele já tá tão abalado, você já não tá tão feliz consigo mesmo, que aí você senta e conversa com as pessoas, e as pessoas, ao invés de te dar um pouco de carinho, uma palavra de incentivo, acabam prejudicando mais ainda a situação. Então vamos parar com isso. Vamos ser realmente recíproco? Vamos ser realmente amorosos e bondosos com o outro? Em várias circunstâncias. Então que a gente possa acolher essas pessoas. Se você identificou que alguém está passando por um relacionamento abusivo, chama, conversa com quem está sendo abusado ou abusada, ou com quem está sendo abusador ou abusadora, porque às vezes essa pessoa não tem o discernimento.
Sim.
Às vezes essa pessoa está fazendo porque não conhece, não sabe. Então chama, conversa, traz a luz, traz a realidade. E nós mulheres, de modo geral, já temos a premissa de sermos um pouco mais subservientes, um pouco mais submissas, um pouco mais de "eu aguento tudo". Cuidado. Nessa história da gente achar que a gente tem peito de aço, é que a cabeça da gente estoura e a gente não consegue fazer as coisas como deveriam fazer. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Su, cuidado com os relacionamentos, isso, gente. Minha gente. E Su, eu vi que vocês estão sorteando o bloco 20 comer hoje, né?
Sim.
Menina, eu tenho uma história, tenho algumas histórias com 20 comer.
Conte uma dessas histórias.
Minha formatura. Isso em 2015, nós estamos em 2023. Em 2015, quando eu formei, sobrou muita cerveja do minha formatura. E o carnaval ainda tem.
Mentira.
O carnaval foi uma semana depois da formatura. Aí juntamos os amigos mais próximos. Após formatura, vamos terminar de tomar essa gelada de Eva. como se eu bebesse, né? Uhum. Compro exageradamente, justamente porque eu não bebo. E as pessoas também não bebem a quantidade que eu compro, então sempre sobra. No aniversário da Vi foi a mesma coisa. Eu tive que comprar e conseguir na ação, porque eu tive que devolver 2 engradados. Caramba. Daí você tira o padrão da pessoa exagerada. E enfim, nós fomos pra casa de uma amiga nossa, de lá foi todo mundo pro bloco. Nós fomos os únicos que conseguiram colocar 2 engradados atrás de um carro, atrás do bloco, pra poder terminar de tomar cerveja.
Caramba,
de meu aniversário.
Acredito, cara, os contos do bloco 20 comer.
Então, gente, vão pro bloco. O bloco é muito bacana. É. Uma outra feita, todo mundo lá de casa viajou e eu ia fazer um concurso. Digo, não, vou ficar em casa, vou estudar, não vou viajar, não. Minha mãe, você não vai viajar? Eu falei, não. Você não vai sair? Eu falei, não. Vou ficar em casa estudando. Os meus amigos da formatura me ligam. Você tá onde? Eu digo, gente, eu tô em casa. Sozinha, eu digo, tô, mas eu vou ficar em casa. Ó, bota o short que a gente tá chegando aí com a camisa e vai te buscar. E aí minha mãe só viu umas fotos eu na farra e eu dizendo que tava em casa estudando. Então assim, vão pro bloco, é um bloco muito bacana, é um bloco muito legal. Os meninos estão fazendo tudo com muito carinho.
Turma aí que organiza o bloco Vim Te Comer. Inclusive você que se interessou pra ir curtir esse bloco com as dicas da Eva, pode mandar mensagem pro nosso WhatsApp 988291029. Cruza os dedinhos que tá valendo aqui. Camisa pro bloco 20 comer. Bacana. Bom, falamos sobre relacionamento abusivo. Pra sair de um relacionamento abusivo, o primeiro passo é você conseguir enxergar que você tá vivendo uma relação que não tá sendo saudável pra você e ter conhecimento sobre o assunto é fundamental. A gente aqui não conseguiu tirar todas as suas dúvidas, afinal de contas, não somos especialistas no assunto, a gente não é psicóloga, é advogada, eu sou comunicóloga. Então, gente, mas enxergar esse problema, aí você pode pedir ajuda a pessoas de confiança, ao profissional mesmo, procurar um psicólogo, enfim, e tentar solucionar aí esse problema que é mais comum do que você mesmo pode imaginar. Essa foi a edição dessa terça-feira do Terça da Eva. Eva, beijo pra você.
Beijo, boa semana pra todo mundo e confia em Deus, semana que vem a gente tá aqui.
Ó, tu descanse, viu?
Como, mãe?
Dê o seu jeito aí.
Quinta-feira, 7 horas da manhã, eu já tô na estrada.
Terça-feira que vem é carnaval, praticamente, viu?
Ah, é, né?
Só te conto.
Mas é o que eu faço. No carnaval eu fico de boa, vou pra praia.
Muito bem.
É, vou pra um lugar mais relax,
mais família.
Vou te
ligar pra gente ir pro Vim Te Comer, tá bom?
Vamos.
Combinado.
Beijo, meu amor. Beijo, gente.
É isso. Terça da Eva volta na próxima terça-feira aqui na Gabi.
A gente já volta.
É só um minutinho, hein?